Liga aí. Ligou?
Mas é pra ligar onde?
Na verdade, é claro.
Ah, é. Tem que ser ligado na verdade.
Ligado na verdade.
Muito bem, nosso podcast Ligado na Verdade novamente com você, meu amigo Inácio. Vamos compartilhar, né?
Compartilhe com seus amigos.
É isso aí, vamos compartilhar nosso podcast para muita gente. Pastor Egberto Olegário conosco, pastor da Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas. Prazer tê-lo conosco novamente.
Olá, João Lucas. Olá, Inácio. É um privilégio estar com vocês aqui para falarmos sobre a Palavra de Deus.
Ei, fica ligado na verdade.
E o assunto hoje é disciplina eclesiástica. O que é disciplina eclesiástica de acordo com a Bíblia, pastor Egberto?
Quando pensamos em disciplina eclesiástica, nós temos que pensar primeiro no caráter de Deus, o que Deus quer com a disciplina eclesiástica. E nos é dado, em Hebreus capítulo 12, pelo autor de Hebreus, uma clareza maior do que é o propósito da disciplina. Ele faz uma correlação entre o tratar de pai com filhos. E qual o propósito da disciplina de um pai com filho? Né? É corrigir. E corrigir não significa exercer juízo. Alguns também acham que quando estamos exercendo a disciplina eclesiástica, nós estamos exercendo um juízo. Não, o juízo, quem exerce é Deus. Nós apenas devemos fazer a prática da disciplina eclesiástica, mas regada dos princípios que ela contém. E um deles é o do amor. A disciplina é um ato de amor. E quando isso é levado ao âmbito da igreja, né, disciplina eclesiástica, ela deve ser regada também com esse intuito de que é um meio de graça de Deus, de expressão do amor de Deus por meio da igreja para com aquele que está numa prática de pecado, seja ela qual for, né? Pensamos às vezes em disciplina eclesiástica só com pecados que são aos olhos humanos mais graves, mas Jesus deu princípios de como tratar a disciplina eclesiástica em Mateus 18, de como exercer a disciplina eclesiástica tratando o pecado. E é desde o início do pecado e qualquer pecado, desde qualquer nível de pecado. Uma mentira é pecado, como também o adultério é pecado e devem ser tratados pela igreja dentro dos passos e dos princípios que Jesus deixou. Mas só para reforçar, a disciplina eclesiástica ela deve carregar o princípio de Hebreus capítulo 12, que Deus ama aqueles, os seus filhos, então ele disciplina os seus filhos, ele mesmo como Deus exerce disciplina, e uma das maneiras dele disciplinar, que é a ideia de corrigir a pessoa com relação ao seu pecado, é usando a igreja para isso.
Pastor, e quais e como são feitos esses passos?
Em Mateus capítulo 18, nós vemos pessoa do Senhor Jesus Cristo dizendo que se o teu irmão pecar, e algumas traduções vão trazer a ideia do contra ti, que é a ideia de que não há uma contradição com essa expressão contra ti, ou seja, é pecou contra você ou não. Se há uma pessoa em pecado, o que o cristão deve fazer é ir até aquela pessoa. E aí começam os passos de correção, Deus usando cristãos no meio da igreja dele para exercer sua correção na vida das pessoas. Todos nós somos pecadores e todos nós cometemos pecados, mas existe uma diferença entre pecar e viver numa prática de pecado. E se alguém foi pego numa prática de pecado, o cristão que viu, ele deve, e a instrução de Jesus é especificamente essa, de que cada um que foi ou ofendido ou pegou o seu irmão numa prática de um pecado, se o teu irmão pecar, vai até ele. E essas palavras do Senhor Jesus, ela é antecedida de uma parábola que ele conta da ovelha perdida, né? De que se um pastor tem 100 ovelhas e uma vai e se desvia ali do rebanho, ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. A ideia é de que se alguém está se desviando da rota, né? Dali do rebanho, da prática condizente com a vida cristã, essa pessoa deve ser tratada. Versículo 14, que é o versículo que antecede a maneira de tratar detalhadamente os passos da disciplina eclesiástica, ele diz, assim, pois, não é da vontade de Deus, o vosso Pai Celeste, que pereça nenhum desses pequeninos. Então, a disciplina tem essa ideia de que a pessoa seja tratada para que ela não se perca, para que ela não ande fora da vontade de Deus. Então, o primeiro passo é esse, cada cristão deveria tratar o pecado. Isso é a ideia de corrigir. Ainda não entramos na disciplina eclesiástica, mas nós já estamos entrando na prática da correção de pecados. Aí a ideia é, e se essa pessoa não ouviu o irmão? Se ela não está arrependida? Porque o propósito é esse, é levar a pessoa ao arrependimento. O tratar o pecado que Jesus traz para a sua igreja as instruções, é para que essa seja corrigida, para que essa se arrependa do seu pecado. Se ali houve êxito, pronto, está resolvido. Mas há a possibilidade também da pessoa não se arrepender e da pessoa não reconhecer o seu pecado, aí Jesus diz para levar duas ou três testemunhas com ela. E qual é o propósito dessa conversa, desse tratar o pecado? Continua sendo ganhar o irmão.
O problema é que algumas pessoas, né, já, eu vou estar até entre aspas, compartilham com outras até antes de ir até aquela pessoa. Já diz, ah, o irmão está cometendo tal pecado, aí compartilha com alguns antes de conversar com a pessoa. Aí está errado, né?
Acaba se tornando que a pessoa, ao fazer isso, você está cometendo outro pecado. A intenção pode até ser mais ou menos boa, mas olha, assim, por exemplo, você está meio inseguro de conversar com alguém que está em pecado, chega para outra pessoa e pede, olha, fulano, tem um caso, não dê detalhes, não fale quem é, não fale o pecado, só peça que a pessoa ore por você e por esse caso específico. Deus vai agir. E algo que a gente tem que colocar em todo esse processo, que deve haver, desde esse primeiro momento até o último, é o amor. Você não vai chegar lá com uma tora de pau na mão e falar assim, olha, você é um pecador. Não é assim, exponha o pecado, fale, mostre biblicamente, aí vai seguindo.
Agora, grande questão dessa, do que o Inácio falou, é falar biblicamente, ou seja, você tem que saber qual é o texto bíblico que aquela pessoa está infringindo. Se você não conhece, você deve procurar. Se eu vi uma pessoa bebendo, uma pessoa mentindo, você
será
tem que...
Será que isso é pecado? Você se pergunta isso, né? Aí vai.
E como eu trato? Você trata, não é você que está contra o ato da pessoa, é que o ato dela não está em conformidade com a palavra de Deus. E é por isso que a autoridade, na hora de exercer a disciplina, é a palavra de Deus. É você mostrar qual o pecado daquela pessoa.
Exatamente.
E ser muito específico. É muito bom, até quando você vai confrontar um pecado, você ler o texto primeiro para depois dizer... Aqui, irmão, eu estou tratando com você baseado nesse texto. Aí ele vai ver que não é uma coisa pessoal sua com ela.
Exatamente.
Né? E o objetivo sempre, para não esquecer as palavras de Jesus, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. O propósito é esse.
Aí
é
acabou a
situação. História. Mas tem a possibilidade dele
pois
ouvir.
Pois é, e aí, pastor? Aí chama dois ou três, né? Jesus fala aí como é que é feito isso.
Isso, aí sim a pessoa pode partilhar com mais pessoas. Para quê? Para tratar o pecado, lembrando do objetivo.
Faz uma publicação no Facebook, pastor?
Não, de maneira nenhuma. Ele deve procurar pessoas maduras, talvez pessoas da liderança da igreja, para ir ter com ele juntos para tratarem o pecado, com o objetivo de ganhar o irmão. E aí confrontar novamente e conclamar a pessoa ao arrependimento. E se ela ouvir, também a conversa se encerra ali, a pessoa está sendo tratada, mas tem a outra possibilidade dela não atender também a essas pessoas que devem exercer esse ato de amor de confrontá-la contra
só,
o pecado.
Só assim, um achismo meu. Eu acredito que quando a pessoa comete um pecado como um deslize, digamos assim, eu acredito que essa pessoa ela não vai ter problemas em ouvir em um primeiro momento. Agora, quando aquele pecado já está um pouco mais enraizado na vida daquela pessoa, já é algo que está no coração, já que endureceu, que ela vem vivendo aquilo como uma rotina, vai entrar nesse ponto de estar tão duro que vai ter que passar para esses próximos pontos.
Perfeito. E isso é o que fala da dureza de coração da pessoa em relação ao pecado. Ela está numa prática de pecado e ela não está querendo abandonar o pecado. E aí a gente pensa assim, não, é a igreja que vai dando os passos. Na verdade, eu creio que é a pessoa que vai fazendo com que os passos sejam dados. E não é um pastor, não é a liderança, é a igreja que vai fazendo isso. E aí chega no ponto que Jesus fala que se ele não os atender, aí diz a igreja, né? Que é uma prática que muitos, quando alguém peca ou é surpreendido com algum pecado, eu vejo algumas igrejas já levam logo e começam com práticas que são infundadas biblicamente. Tira a pessoa de um tempo da comunhão, da ceia, não, você agora, e diz publicamente, né? Você agora está afastado por 30 dias disso, ou cria, você vai agora sentar lá atrás no banco da igreja. Isso não tem nada de bíblico. A ideia da disciplina eclesiástica é tratar o pecado, mas quando a pessoa está com dureza de coração e você leva a igreja a esse assunto é para que a igreja, por um ato de amor, também vá até aquela pessoa, conclamando ela ao arrependimento. Aí nós entramos numa parte que é muito séria, que é a dureza de pecado. Quando isso acontece, quando a disciplina eclesiástica acontece nesse âmbito da igreja, é porque, como o Inácio colocou, a pessoa já está numa prática de pecado e com dureza de coração. Aí as palavras do apóstolo Paulo são muito duras em relação a isso. Quando algo se torna tratado no âmbito da igreja. Ele, em 1 Coríntios capítulo 5, né, ele vai falar de um ato de uma pessoa que estava tendo relações íntimas com a madrasta, com a esposa do pai, que não era a mãe dele, mas que com certeza ali era a madrasta. E as palavras do apóstolo Paulo, elas são bem incisivas de que deveria ser retirado do meio a pessoa que está cometendo essas práticas, né, de que eles, e no capítulo 5, quando ele vai concluir esse assunto, as palavras dele é expulsai do vosso meio, porque ele considera isso como um fermento que vai contaminando a igreja. Então, uma igreja que o pecado é tratado nesses parâmetros, com esses princípios de amor, de correção, mas também com essa seriedade, essa igreja ela vai caminhando para uma convivência sadia entre irmãos. Quando isso é perdido, essa igreja vai ficar doente. Isso é muito acontece muitas vezes silenciosamente, porque como um fermento vai fermentando ali toda a massa, e as pessoas vão olhando e vendo, e por fulano faz isso e ninguém diz, faz nada, e os líderes estão fazendo isso num pecado e ninguém faz nada, e isso vai contaminando a igreja, e a igreja deve sempre tratar com muita seriedade essa questão do pecado, especialmente quando os passos vão se avançando pela dureza de coração. A palavra de Deus é muito incisiva de que a igreja tem autoridade para excluir essa pessoa do rol de membros dessa igreja. As palavras de Paulo, para termos só uma noção da dureza, ele é entregue a Satanás. E, curioso, né? Não é porque não é nem crente, ele diz assim, entregue a Satanás. Se for um crente, o corpo vai perecer, mas para que a alma seja salva, Satanás vai exercer é um instrumento na mão de Deus para o juízo dele contra a dureza de coração daquela pessoa.
O pecado tem consequências, né? E o próprio Senhor Jesus vai falar, trate-o como um pagão, um gentil ou um publicano.
Eu gosto de pegar essa expressão, né? Tratar como? Se é ou não cristão, não cabe a nós. É. Mas ele está agindo como um não cristão e deve ser tratado
como um.
Como um, né? É só, parece que lendo Mateus 18, as coisas são bem assim, bem fáceis de se aplicar os passos. Ela é a maneira que Jesus deixou para tratar, mas ainda há uma variação. Às vezes há pessoas que cometem pecados públicos, de que não dá para um ou outro ir lá tratar, é um conhecimento público, tem só que se verificar a veracidade dos fatos e tudo, ir lá, mas alguém tem que ir tratar diretamente com essa pessoa, dentro dos mesmos princípios. Vai depender muito de como o coração dessa pessoa está, se foi uma queda no pecado, ou se ele está numa prática de pecado, e consequentemente essa dureza de coração vai levá-lo a esse ponto que nós estamos falando aqui. E ainda existe uma outra questão, que às vezes é pecado de líderes, né? E 1 Timóteo também fala que nesse caso dos líderes ele deve ser repreendido na presença de todos para que os demais temam, é pela questão da responsabilidade que há sobre os líderes da igreja. Então a igreja deve cuidar dessa área da disciplina com muito zelo para o bem da própria igreja e para a glória de Deus em primeiro lugar.
Então, assim, há uma diferença, né, entre cair, entre você pecar, porque nós pecamos todos os dias, temos que nos arrepender, mas, e a prática, né, constante do pecado, onde a pessoa escolhe viver naquilo, né?
Isso, e próprio apóstolo João, na sua primeira epístola, ele faz esse tratar da situação. Uma coisa é pecar, né? Pecar, todos nós pecamos, ele diz que quem, se nós dissemos correr. Que não pecamos, nós
fazemos Deus mentiroso,
e a verdade não está em nós. Mas ele diz também que se alguém vive na prática do pecado, vive numa vida de pecado, ela nem viu, nem conhece a Deus, ela não teve real encontro com Cristo. Então, mas Deus deixou a maneira então de nós percebermos quem só pecou ou quem está vivendo numa prática de pecado. Deus vai usar da disciplina eclesiástica para tratar isso no âmbito da igreja, ok? Isso.
Pastor? Muito bom, muito obrigado. Parabéns aí, em 15 minutos explicou um tema tão complexo, né?
Mas é muita coisa, mas tem muito mais coisa, mas lembrem-se disso, o propósito é sempre ganhar o irmão e que o pecado seja tratado com seriedade. Se houver uma dureza de coração, não tenham receio, a igreja pode caminhar para essa questão de excluir por conta da dureza de coração da pessoa, de um não arrependimento quanto ao pecado cometido. Eu queria só dar um adendozinho, porque muitas pessoas elas têm receio de procurar líderes, pastores, para confessar pecados, alguma coisa, pensando que vai passar por uma disciplina. Ora, se uma pessoa está procurando um líder confessando seu pecado, ali já está sendo tratado o pecado.
O irmão já está ganho.
O irmão já está ganho, graças a Deus.
Não está nem dureza de coração.
E tem pessoas que ficam com receio de procurar seus líderes. Duas questões aqui. Se você está numa igreja que não exerce disciplina eclesiástica, saia dela. Ela não é uma igreja sadia. Mas se você está numa igreja que exerce disciplina eclesiástica, não tenha receio de procurar seus líderes, tratar com eles. E os líderes devem ter essa responsabilidade de tratar com ética dentro do parâmetro do que Cristo nos deixou. Se ele está confessando um pecado, já é para ficar ali entre ele e a pessoa e Deus, né? Que é o principal alvo da conversa, é agradar a Deus e a situação ser resolvida ali. Não precisa levar para a liderança, não precisa levar para a igreja. Deve ser tratado ali e eu incentivo os líderes a serem éticos dentro desse princípio e as pessoas, os membros das igrejas, a procurarem seus líderes. Obrigado por estar podendo estar aqui no Ligados na Verdade.
Muito bom, valeu, pastor Egberto, e obrigado você que esteve conosco.
Valeu.
E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Seara FM 102,7.